Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um episódio do Trading Cast, o podcast da Trading com Dados. Eu sou o Vitor, CEO e um dos fundadores. Estou aqui com o nosso convidado, Gustavo Abud.
E aí, pessoal, tudo bem?
E a gente vai trazer um tópico novo aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muita gente tem interesse, vem falar com a gente sobre isso. É um tópico que não é tão falado assim no mercado financeiro, só que a gente vê muito potencial, já existe algumas aplicações disso. E a gente quer trazer esse tópico para vocês porque acha que vai agregar muito no conhecimento de vocês, vai agregar muito na carreira. E acho que eventualmente vocês vão se deparar com isso e vão querer usar também, né? Abud, que tópico é esse que a gente vai trazer aqui para o pessoal?
Hoje a gente vai falar de web scraping e vamos dar uma pitada também de web crawling.
Não sei se vocês já ouviram esse tópico, né? Ele parece meio difícil assim de falar, no inglês, tal, afasta um pouco as pessoas. Mas é uma técnica muito legal e vocês vão conseguir tirar bastante vantagem deles aí, na vida de vocês no mercado financeiro, para obter informação. E é isso que a gente queria trazer para vocês. A gente não vai entrar em tanto detalhe técnico assim, porque a gente acha que assim não tem necessidade. A gente quer que as pessoas vejam que o tópico realmente é muito legal e desenvolvam essa curiosidade. E a gente quer que vocês interajam, que falem para a gente aí o que acharam desse tópico, e aí com isso a gente vai eventualmente fazer abordagens mais aprofundadas, mais técnicas, vai trazer para o nosso site aí aplicações desses temas. Web scraping e web crawling são dois tópicos que eles estão muito relacionados, né? Eles têm uma relação muito íntima. Basicamente, o web scraping ele é a obtenção de informações de sites da web, né? Falando em termos muito simples. E o web crawling, de certa forma, é você pegar essas informações da web e automatizar a sua extração.
Eu particularmente gosto muito de falar em dados alternativos no mercado financeiro, né? E quando a gente fala de web scraping, web crawler, eu gosto muito de pensar na velocidade e como que eles interpretam e como funciona a captura dessas informações na internet. E, pô, eu fico pensando muito nisso, né, Vitor? Eu não sou uma pessoa tão tecnológica assim quanto vocês aqui da trading, mas a velocidade com que isso vem crescendo e como as pessoas utilizam isso no mercado é bem interessante. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu queria até ver contigo aqui, pô, também quero utilizar essas técnicas e, pô, vamos lá.
Você tocou num ponto fundamental aqui, que é a questão dos dados estruturados e não estruturados, né? Quem trabalha com ciência de dados já há um tempo, ou mesmo quem tem interesse, a gente sabe que existem os dados estruturados, que formam aí a parte dos dados que estão disponíveis no mundo, que são aqueles dados bonitinhos,
Linhas e colores, linhas e
organizados,
colores.
dados relacionais, como a gente chama, né? Como vocês aí já devem ter trabalhado com Excel na vida de vocês, como a Bud falou, linhas e colunas. Só que a gente sabe que a realidade não é assim. A realidade ela leva a gente para dados que são têm formatos diferentes, têm formatos muito mais complexos e um volume de informação muito maior. Então a gente tem informações como, por exemplo, áudio, né, vídeo, texto. Então como que a gente consegue tirar vantagem de tudo isso? E aí nesse contexto tem um dado que é os dados que vêm da web, né, principalmente os dados de sites, dados de notícias, que são informações que normalmente é difícil conseguir essas informações. O web scraping ele vem justamente como a técnica que consegue trazer para a gente, né, a disponibilidade desses dados. Mas por que que eu traria esse dado, né? A gente está falando aqui de volume de dados, de big data, etc. Beleza, mas para que que eu usaria isso, né? Tipo, onde eu usaria? Quais são as vantagens? O que que você acha que a gente conseguiria fazer de bom com isso?
Bom, eu gosto de pensar de várias maneiras aqui. A primeira delas é, se eu tivesse uma forma de capturar informações da internet, que sejam notícias simples, vamos lá, um site específico, notícias de um link específico, que eu conseguisse saber basicamente notícias de uma empresa específica, na qual eu conseguisse ler aquilo ou guardar, armazenar aquela informação, né? E interpretar aquilo para saber se eu vou tomar uma decisão de comprar um ativo, de vender um ativo, ou até mesmo de ser neutro, né? A
Perfeito,
condição de falar, não, não
perfeito,
vou comprar ativo porque essa notícia não está me dizendo nada.
perfeito.
E o que eu já conheço de grandes instituições é tomar essa decisão em microssegundos, com base em informações em Banco Central ou até em CVM, que eles interpretam as informações que as instituições públicas publicam e já tomam uma decisão no mercado,
Perfeito.
né? Então, assim, a velocidade com que isso acontece, com certeza, é muito menor do que alguém abrindo um
Perfeito,
arquivo,
perfeito.
lendo aquilo e falando, olha, ok, eu entendi que o Banco Central vai tomar uma decisão XYZ e eu vou tomar a decisão
Perfeito.
XYA, né?
E aí você está trazendo um exemplo muito legal, que depois a gente vai trazer mais exemplos aí no final do nosso episódio para mostrar para as pessoas, né, como isso é usado. Mas isso já é um exemplo muito legal, porque assim, de fato, a gente consegue ver talvez a maior vantagem do web scraping, que na minha opinião é algo fantástico. Hoje o mundo ele evolui muito rápido, a gente gera dados numa taxa muito muito rápida. Não é diferente no mercado financeiro, né? Principalmente com o mercado financeiro, como a gente já conversou aqui no nosso podcast em outras vezes, o mercado financeiro ele é muito pragmático, ele quer as coisas para ontem, quer tudo muito rápido, precisa tomar decisão rápido. A gente não pode se dar o luxo de esperar alguma coisa acontecer, depois pedir para alguém entrar naquele site, ver a informação que saiu e com base nisso tomar a decisão. Normalmente a gente quer a decisão o mais rápido possível. Então, pessoal, imaginem que, sei lá, né, complementando o que o Abud está falando, uma informação vai sair no site X, e aí vai ser um dado aí, alguma taxa que essa informação ela vai ser decisiva para eu comprar ou não uma ação, para eu tomar ou não a decisão de, sei lá, comprar ou vender dólares. Você pode tomar a decisão olhando para o site e fazendo algo manualmente. Você pode, beleza. Mas normalmente, no mercado financeiro, a gente quer fazer as coisas, né, da forma mais rápida, mais eficiente possível, e para isso, o web scraping ele entraria como um player fundamental, porque me permitiria observar aquele site, observar o que está saindo, né, e eu já consigo ligar aquilo, talvez, com o motor de web crawling, para utilizar aquela informação e tomar alguma decisão. E aí, de novo, né, a gente está falando de alguns conceitos que a gente vai detalhar mais depois, o web crawling é um exemplo deles. Mas só para trazer para vocês as grandes vantagens, né, de você usar web scraping. E falando em vantagens, eu acho engraçado porque a gente começa a ver uma série de desafios que a gente precisa vencer, né, barreiras que
Vencer, ficar
precisa
atento, né?
ultrapassar.
Porque ficar atento dia a dia disso aí é.
Exatamente. E como que a gente faz para superar essas barreiras? Então a gente está falando aqui do volume de dados. Que fazer isso manualmente é difícil e para isso a gente precisa de algoritmos, precisa de programação para vencer tudo isso. E aí começam a surgir alguns desafios de obter essas informações e a gente vai trazer para vocês aí o que a gente acha que talvez sejam os maiores complicadores, vamos dizer assim, de trabalhar com web scraping. Como a gente estava falando, Big Data hoje é uma expressão quase que universal, né, para se referir ao volume imenso de dados que aparecem todos os dias, tal. Então imagina que vocês querem fazer um web scraping para extrair informações de algum site de notícia, né? Sei lá, algum exame, por exemplo, um portal. Eu quero fazer um web scraping para tirar notícias e extrair o sentimento daquela notícia. Beleza? Imagina se você fizer isso todos os dias, depois de todos os anos, você vai ter um volume muito grande de informação. Como que você consegue processar tudo isso, né? Você vai ter que ter uma máquina boa, você vai ter que ter um processador muito bom. Então, em primeiro lugar, para a execução do web scraping, a gente já tem um desafio computacional, né? Você precisa ter meios computacionais muito bons para fazer com que aquilo aconteça. Depois você tem um outro desafio, que é o desafio da disponibilidade. Vamos supor que você queira dados fundamentalistas de empresas nos últimos 20 anos, 30 anos, cara, é uma base muito difícil de conseguir, né? É uma base de
É um
dados
desafio grande, é um desafio grande.
dificílima. Como que você vai fazer isso, né? Terceiro, você tem um desafio financeiro. Para várias informações, é difícil adquiri-las, elas são caras, não são todos provedores, né? Você precisa encontrar um prestador de serviço específico que tem aquela informação. Você tem um desafio de conhecimento. Muitas vezes as pessoas esbarram, talvez, em conhecimentos de HTML, né, que é a linguagem, né, que a maioria dos sites tem. Né? Como que eu consigo encontrar o HTML específico para encontrar uma parte específica do site e extrair aquela informação? A gente tem um desafio da velocidade de evolução. Né? Os sites eles mudam muito rápido, você tem no novos estilos de programação, e com isso, como que você consegue acompanhar? Né? Às vezes um site ontem que era de um jeito, hoje está de outro jeito. Então o código que eu tinha criado ontem para extrair alguma informação daquele site, talvez hoje não seja mais válida.
É,
Né?
eles mudam o link, né? Eles acabam mudando o link de alguma maneira. Eu acho que o mais perigoso disso é mudar o link. É, fica algum texto lá que não tem relação com o que você está buscando. E você, consequentemente, ali, como você está rodando seu web scraping todo dia, você acaba não prestando atenção. E às vezes você quer, imagina, você toma uma, tem uma tomada de decisão com base em algum texto que não está ali vinculado ao ativo que você tem, ou até à posição que você está montando no mercado
O que nem
também.
se falou, né? Às vezes acontece uma mudança lá dentro e, sei lá, antes uma taxa específica, vamos supor, no site do Banco Central, o dólar, ele é representado de uma certa forma ali no HTML. Vamos supor que amanhã eles mudassem. E aí, como o seu código ele estava sempre puxando aquela coisa
Perfeito.
antigamente, quando eles mudarem, talvez você vai pegar uma outra informação, achando que você ainda estava pegando dólar. Isso vai
Exatamente.
atrapalhar os seus modelos, você
Exato.
vai tomar a decisão errada. Então, esse é um dos grandes desafios do web scraping. E, por fim, a gente tem um outro desafio também, que é um desafio aí mais tecnológico, que eu diria até que é algo como se fosse disrupção, né? Porque você tem tantas técnicas novas que estão aparecendo, você tem ferramentas novas, que às vezes pode aparecer uma ferramenta nova para fazer sites, sei lá, mês que vem, ano que vem. Que um
É,
cara que
vamos
fez
supor, acabou o
o.
HTML.
Exatamente.
Agora a metodologia de marcação de página na internet não é mais o
Sei lá,
HTML.
os caras fazem tudo em JavaScript, né? Mudou a
Exatamente.
língua.
Mudou
Como que
tudo.
você vai fazer isso, né?
Exatamente.
Você vai ter que redesenvolver todo o seu web scraping. Então,
Exatamente.
esse é um desafio gigantesco. Então, todos esses pilares representam um desafio enorme na hora de fazer web scraping. E a gente entende isso, né? Por isso que a gente fala que o web scraping ele não é uma técnica trivial. Ele é uma técnica que traz muita vantagem para a pessoa que toma a decisão, né? Principalmente no mercado financeiro, nesse contexto aí que a gente está falando, mas não é algo trivial. Então, resumindo, né, os desafios aqui que a gente está apresentando, a gente tem desafios computacionais, como a gente falou, desafios da disponibilidade dos dados, não sei se o dado vai estar disponível ou não, tem o desafio financeiro, tem o desafio do conhecimento, que você precisa realmente desenvolver essas habilidades aí para conseguir, né, ler HTML, para saber como a linguagem funciona. Você tem um desafio aí da velocidade de evolução dos sites, que muda muito. E por fim, você tem um desafio da disrupção. Como que a gente consegue vencer isso? Acho que
Olha,
é uma boa pergunta, porque não é um conhecimento que ele está muito disponível na internet, né? É
exatamente. Eu acho
fragmentado.
que, mas acho que isso é um desafio constante, inclusive para quando apareceu o web scraping, né?
É desde lá atrás até hoje.
Exatamente. Então acho que aí é até bom falar sobre a forma que as pessoas veem até de mau uso hoje, justamente por causa da disrupção do web scraping.
Perfeito.
Que é falar, pô, a web scraping tem pessoas que usam justamente para ficar vigiando determinadas páginas de web. Pô, toda vez que o cara põe um e-mail ali, tem alguém olhando qual que é o e-mail para raspar o e-mail da pessoa em uma determinada página. Eu acho que isso é uma consequência da disrupção que já aconteceu relacionada ao web scraping. E
Talvez deixar ele meio em segundo plano para as pessoas, né? Elas
exatamente.
evitam
Então, eu
falar.
acho que tudo vem sendo uma consequência dos eventos relacionados a novas tecnologias e novos meios de se buscar informação e
Perfeito.
velocidade, principalmente se
Perfeito.
tratando de mercado financeiro. E vão acontecer novas
Perfeito.
metodologias, né? Eu acho que o próprio RLP que aconteceu agora no mercado é um outro efeito da nova tecnologia, conceito, enfim,
Que as
isso
pessoas vão se adaptar
vão se
àquilo,
adaptar
né? Vai mudar os
àquilo,
paradigmas.
exatamente.
Perfeito.
E assim, você aí, nosso ouvinte, isso é um outro assunto, fica à disposição, fica aí a ideia do RLP, é um outro assunto, fica à vontade se vocês quiserem saber. Acho que aí, Vitão, vale a pena deixar os nossos contatos já do
Legal,
Instagram.
perfeito.
Face, né? E
LinkedIn,
LinkedIn
e-mail.
também, o e-mail contato arroba trade com W.
Perfeito, pessoal. Aproveitar o gancho do Abud, então, já deixar aqui
Boa.
aberto para vocês. O nosso Facebook é Somos Trading com Dados, né? O nosso LinkedIn é Trading com Dados. Nosso Instagram, arroba Trading com Dados. A gente tem o Twitter também, Trading com Dados. Quem quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail é contato@tradingcomdados.com. Fiquem à vontade para sugerir novos temas, temas que vocês acham que são interessantes de aplicar no mercado financeiro, né? Tanto da ciência de dados aplicada no mercado financeiro e também vice-versa. Coisas que vocês veem no mercado financeiro que vocês querem aplicar na ciência de dados, que a gente vai ficar muito feliz em falar, em apresentar aqui para vocês. Claro que a gente não sabe de tudo, não é todos os tópicos que a gente tem domínio, mas a gente vai ficar feliz em
Faz
estudar
questão de
e
buscar.
trazer convidados para cá
Exatamente.
para a gente falar disso. Cara, é isso. Acho que a gente já apresentou bem o que é web scraping. Acho que a gente já
Perfeito.
consegue falar um pouco de web crawling agora.
Vamos lá.
E falar um pouco das vantagens, né, desvantagens de usar essa técnica. Eu acho que o web crawling, cara, ele está muito próximo do web scraping, né? A gente estava até falando aqui antes de começar o episódio que muitas vezes as pessoas ou elas confundem ou elas acham que é a mesma coisa, né? Na sua experiência, o que que você entende de diferença, cara?
Então, eu tinha na minha cabeça que o web crawling, inclusive, tem que tomar cuidado aqui para não falar web scraping agora, né? Mudou, é
É,
web crawling, galera.
confuso mesmo.
Para mim, o web crawling era quando eu digitava alguma coisa no Google ali, dava ok, aquilo ali estava funcionando como web crawling para mim somente, né? E eu acho que é importante dizer que é um pouco mais do que isso. Então,
Perfeito.
a gente tem ali uma sequência de monitoramento de links, a gente tem uma sequência ali de observações de link, de sequência de mudanças de página, que é utilizada em conjunto com o web scraping. Mas eu confesso que a forma como que isso é utilizado se confunde, e eu acho que é natural se confundir.
Perfeito,
É
perfeito.
natural, eu não condeno ninguém que é
Até
até.
trazer um exemplo muito interessante nesse caso de como as pessoas às vezes confundem as coisas, né? O conceito da ciência de dados ainda é meio obscuro para muitas pessoas. As pessoas tendem a achar que, cara, ciência de dados é estatística, a mesma coisa? Ciência de dados está dentro de machine learning ou está fora? Ou ciência de dados é a mesma coisa que BI? Será que se eu contratar alguém de BI, ele vai fazer ciência de dados também? Né? Aquele conceito meio turvo, assim, que fica um pouco difícil para as pessoas de entenderem. Eu acho que não é diferente aqui nesse mundo do web scraping e web crawling. Eu lembro que quando você estava falando agora do web scraping, você deu um exemplo muito interessante que, assim, por se tratar mesmo de tecnologia, de coisa disruptiva, muda muito rápido. Então, você teve o HTML1, HTML2, as coisas evoluíram muito rápido e o que era aplicável 3 anos atrás não é aplicável hoje, o que era aplicável há 15 anos não era mais aplicável há 10 anos atrás. Então, a gente precisa criar nossos algoritmos, criar os nossos códigos de forma que eu consiga acompanhar tudo isso, né? E justamente pelo fato daquilo se transformar tão rápido e de mudar tanto, justamente surge, né, essa questão meio, diria até sombria, assim, né, para as pessoas, tipo, o que é isso? Será que é a mesma coisa? Será que,
Exato,
porra,
exato.
web scraping é um robô que fica vendo tudo que eu faço, né? E aí realmente eu acho que é natural que isso aconteça. E eu acho que é natural até
Web crawling, né?
os dois. Eu tô falando do mundo.
Eu tô com medo de confundir aqui, por isso que eu
Pois
tô falando web
é,
crawling, mas é web
desse
crawl,
mundo web
vai.
de uma forma geral, eu acho que já é algo que tem essa natureza meio confusa. Eu acho até que a iniciativa da Trading ela é muito boa nesse sentido, porque a gente já começa meio que ser um divisor de águas e mostrar, né,
Boa,
delinear as coisas
boa.
e mostrar para as pessoas como essas coisas funcionam. Só abrir um gancho, antes da gente voltar para o web crawling, me desculpa interromper, mas eu acho que vale agora fazer esse gancho. Nós, do Trading com Dados, estamos desenvolvendo um curso online sobre web scraping, web crawling. O curso já foi todo gravado, a gente está fazendo a edição dele. Vai ser nosso primeiro curso online, que a gente vai apresentar aí para todos com muito prazer, né? A gente está editando aí com todo carinho para que ele fique muito bom, porque a gente sabe que esse é um tema muito sensível. Ele é um tema que, cara, se você for aprender web scraping, aprender web crawling por conta própria, eu acho que vai sofrer um
Vai
pouco, né?
sofrer um bocado.
Você vai ver os tópicos segmentados no YouTube, você vai ter que pesquisar por conta própria, vai demorar um pouco. E eu acho que nesse sentido a Trading com Dados ela funciona como um divisor de águas nesse sentido, né?
E eu acho que tem um bem precioso aí, né? Então, que eu acho que é tempo, né? Acho que
Perfeito,
a gente consolida
perfeito.
tempo. Então, evita da pessoa ter que ficar procurando. Não, vou procurar um vídeo no YouTube, pô, esse aqui não tá bom. Ah, não, vou ver metade desse aqui. Aí quando você vê, não tem um curso todo, sai procurando. Então, enfim, acho que o curso ele é justamente para maximizar o tempo da pessoa que precisa entender alguma coisa, né? Aplicar e pô, falar, pô, agora eu consigo saber a diferença, eu consigo aplicar, eu consigo conversar, dialogar sobre isso.
Você
Então,
vai saber o
bem
que é de
legal.
cada coisa, você vai ser conduzido pelos
Show,
tópicos e você
show.
vai conseguir aplicar na vida real, né? Você vai utilizar um site de mercado financeiro, conseguir fazer suas operações. A gente vai mostrar como entrar naquele site. De fato, seria um curso muito interessante, talvez, para público trader, por exemplo, né? Que faz suas operações no mercado financeiro, que quer obter informação de mercado financeiro. Mas ainda tem esse trabalho de fazer manualmente, de entrar lá, puxar na mão. E eu acho que esse público vai se beneficiar muito do nosso curso.
Excelente.
Então, vamos voltar para o web crawling, já que a
Vamos
gente
lá.
fez esse pequeno sermão aí desse mundo. Eu acho que o web crawling, cara, ele tem um conceito que pode parecer confuso para muitas pessoas assim no começo, é um conceito meio técnico, mas talvez ajude muito a diferenciar o web scraping do web crawling. O web crawling, ele trabalha muito com o conceito de indexação, né? O que que seria indexação? É você ter a capacidade de acompanhar uma página, de você manter o seu conhecimento sobre aquela página sem necessariamente estar entrando nela a todo segundo, sem necessariamente estar fazendo um web scraping a todo segundo. A indexação é o que o Google faz, por exemplo. O Google faz indexação em centenas de páginas por minuto no mundo todo, porque as pessoas estão criando páginas da web o tempo todo. O que é que o Google faz? Ele vai lá e indexa aquela página. Quando o Google faz isso, ele sabe que aquela página começou a existir. E ele vai acompanhar a evolução daquela página com o tempo, ele sabe o que tem lá dentro, ele tem o conteúdo, né? E não necessariamente ele fica fazendo web scraping,
Perfeito,
certo? Porque ele já
perfeito,
fez o web
perfeito,
crawling uma vez.
perfeito.
Então, cara, me corrija se eu estiver errado, mas assim, pelo que eu entendi até hoje, pelo entendimento, conhecimento que eu construí, o web crawling ele está muito mais relacionado a uma automatização de processo, a você pegar a informação da web e levá-la para algum lugar, ou você, vamos supor, controlar um browser, um navegador para que ele faça certa coisa, né?
Exato.
Enquanto que o web scraping ele está mais focado em simplesmente tirar a informação da web, né?
Perfeito.
Seria isso.
Eu acho que o que eu gosto de diferenciação, principalmente do web crawling, é que existem pessoas especializadas na condução, inclusive, do motor do Google, conhecer o motor do web crawling do Google, saber como ele funciona, principalmente nos links e como ele faz essas referências nos sites, né? Então, assim, como é que eu monto um site no qual o web crawler do Google vai passar por aqui e vai colocar meu site em primeiro lugar. Então é essa atuação que as pessoas conseguem
Legal.
trabalhar e falar, pô, eu consigo montar e construir meu HTML de forma que o web crawler vai passar aqui e vai conduzir meu site para colocar lá no top 1, né? Tirando os
Perfeito.
anúncios, pessoal, claro, né? Mas existem pessoas especializadas nisso. E não
Legal.
necessariamente essa pessoa vai atuar com web scraping. Né? Ela vai
Perfeito.
ficar olhando ali os links, ela vai entender ali como é que
Porque de certa forma
funciona.
você colocou uma tag lá dentro daquele
Exatamente.
site que consegue rastrear o que aquele
Exato.
site está fazendo.
Exatamente. Então ela está basicamente dialogando somente com o web crawling do Google. Isso eu acho extremamente
Perfeito,
interessante.
muito legal.
É bem interessante.
Muito legal.
Então são técnicas diferentes, mas elas se convergem, né?
É uma forma muito mais eficiente de você manter o seu conhecimento e de acompanhar o que está acontecendo na web, né,
Exato.
sem que necessariamente você esteja fazendo algo muito pesado
Exato.
para tudo aquilo.
Então,
Perfeito.
e aí, qual o legal? Qual que é a brincadeira legal disso, né? Você consegue convergir, se você tiver um bom conhecimento de web crawling, ou seja, significa que você sabe procurar na internet muito bem, e que se você tem uma boa técnica de web scraping, significa que você sabe procurar e extrair informação muito bem na
Legal,
internet,
legal.
né? Então você consegue tanto navegar pela internet quanto extrair a informação da internet de forma extremamente efetiva.
Perfeito, perfeito. E a gente está falando aqui das vantagens do web crawling, que, de novo, eu acho que vocês conseguem perceber que são muitas, são imensas, e são bem parecidas com o web scraping até. Mas com relação a desafios, né? O que é que o web crawling traz de desafios? Eu acho que a gente pode falar, basicamente, dos mesmos desafios do web scraping. Né? Repetindo aqui para vocês que a gente trouxe lá que o web scraping, eles têm basicamente as seguintes dificuldades, né? Tem dificuldades computacionais, de disponibilidade de dados, tem uma dificuldade financeira de obter esses dados, uma dificuldade de conhecimento mesmo, né, que a gente precisa saber aí os pequenos detalhes de HTML e tal para saber como aquilo funciona. Você tem a questão da velocidade da evolução, né, os códigos mudam muito rápido, os sites eles se atualizam e você precisa manter, acompanhar a evolução do site que você quer obter informação. E no fim, você tem o problema da disrupção. É estranho falar que é problema da disrupção, né? A disrupção ela deveria ser uma vantagem. Só que para quem está do lado de cá, quem está obtendo aquilo, se eu estou tentando obter informação de alguém que faz disrupção muito rápido, quando for amanhã, talvez, ou no mês que vem, eu já fiquei para trás porque eu não sei mais o que o cara está fazendo.
Perfeito, perfeito.
Então, os problemas do web crawling, eles são bem parecidos com os problemas do web
São,
scraping, certo?
exatamente, exatamente. Você tem que estar em uma fase ali de equilibração constante quando você tem um site que você quer monitorar, esse site tem uma dinâmica de mudança muito constante também.
Perfeito, perfeito. E aí, pessoal, já que os desafios são bem parecidos, eu acho que vai ser bem vantajoso aí para quem tiver interesse, quem quiser se envolver com a trade com dados, com o curso que a gente vai mostrar, que aí vocês vão ver que a forma de atacar esses dois problemas, ela é muito próxima, muito parecida. E por isso eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, vai ser um curso muito relevante aí para todos vocês. E a gente, já que a gente falou de web scraping, web crawling, a gente deu até alguns exemplos e falou vantagens e desvantagens, eu acho que vale a gente apresentar aí para o pessoal agora cases reais do mercado financeiro, né? Acho que o que muita gente fica se perguntando quando nos ouve é: beleza, mas como eu faço isso? Onde eu uso isso? Né? Vocês estão falando coisas técnicas, tal, 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 mas, cara, você que tem muita experiência no mercado financeiro, como que eu uso isso no mercado financeiro?
Bom, o que é fato, tá? Então, por exemplo, comunicações de Copom, grandes instituições usam para tomar decisão com base no Copom, compra e venda de contrato de juros, né, futuro. Eles tomam decisão instantaneamente. Swap
Legal,
de Banco Central,
legal.
tomam decisão instantaneamente. Comunicações de fato relevantes, CVM também, ou para empresas específicas, né? O mercado toma a decisão também instantaneamente com base no que é comunicado. Acho que isso é bem interessante. Existem sites específicos na verdade, assim, não são relacionados a ambientes regulatórios. Mas aí eu vou dar o um exemplo, por exemplo, a Twitter, né?
Legal,
Que
legal.
é um ambiente semântico, né? Que as pessoas acabam olhando ali, que apesar de não ser regulatório, né? Mas as
Você
pessoas
consegue
acabam
meio que ter
publicando
uma ideia do sentimento das
do sentimento das pessoas
pessoas?
para determinados ativos, ou
Perfeito.
até sentido econômico de operação, político, que às vezes as pessoas acabam tomando a
Perfeito.
decisão no mercado justamente para poder
Eu
operar.
vou pegar esse seu gancho do Twitter, porque eu acho que o Twitter. Não tanto no Brasil, tá? No Brasil as pessoas não usam tanto assim como nos Estados Unidos, mas o Twitter ele funciona meio que como uma proxy da sociedade, certo? Das pessoas que
Perfeito,
operam no mercado financeiro.
perfeito.
Eu consigo visualizar, consigo ver o sentimento das pessoas, se elas gostam de alguma coisa, se elas não gostam de outra coisa, se elas gostam de uma determinada empresa, se elas vão comprar um determinado papel. E aí, pessoal, surge um caso clássico até do mercado financeiro usando web scraping. Eu posso fazer a extração das informações de redes sociais, como por exemplo o Twitter, que a gente está falando agora, para identificar o que as pessoas estão falando de uma determinada ação, por exemplo. Pô, eu consigo ver, vamos supor, que em uma semana que o interesse das pessoas pela ação da Petrobras vem crescendo. Cara, para mim isso é um sinal de compra muito claro, então eu ficaria posicionado, entraria em Petrobras, né, esperando tirar vantagem daquilo,
Perfeito.
já que as pessoas estão falando bem. A mesma coisa para coisas ruins, quando as pessoas estiverem comentando e tal.
É um mercado especulativo. Eu acho que
Perfeito.
é extremamente, como é que eu posso dizer isso? Entre aspas, né, pessoal, saudável você ter a sensação de um ambiente que é do que o mercado está sentindo. Né, de forma não estruturada, na qual você pode ali obter ganhos ou perdas, consequentemente, né, porque você toma risco com base no que está acontecendo ali, mas
Perfeito.
de forma extremamente natural, né? Então,
Perfeito.
toma a decisão, não toma. Eu me lembro de um Twitter do Eike Batista, há muito tempo atrás, que ele falou que ele garantiu a Gecina, ele publicou falando que ia comprar não sei quantas mil ações porque ele acreditava
E o
tal,
negócio disparou.
e o negócio disparou. E a ação disparou. Acho que quem está ouvindo a gente e operava na época sabe do que eu estou falando. E a ação disparou. Inclusive, usaram isso no processo de insider trading dele.
Caramba,
Foi bem interessante.
usaram os tweets dele.
Exatamente.
Que
Falaram,
legal.
pô, o cara sabia, o cara fez isso para manipular o preço do mercado. Mas acho que isso é um outro podcast que a gente pode
Algo
marcar.
muito parecido é o Trump, né? O Trump falando no Twitter o tempo todo, se ele
Exatamente, é um
dispara alguma
player.
coisa, o
É um
negócio
player.
só. É, imagina se eu crio aí um robô, um algoritmo que ele fica, vamos supor, escutando os tweets do Trump em tempo real, e aí quando ele identifica que o cara falou alguma coisa, sei lá, ruim sobre petróleo, putz, já é um sinal de venda, eu
Perfeito.
imediatamente entro vendido. Não que isso vá acontecer, tá? Acho que a probabilidade do Trump falar mal do petróleo é muito baixa, mas supondo que fosse acontecer.
Perfeito.
E aí, pessoal, só para dar um exemplo para vocês, a gente está falando de alguns casos aqui em que eu analiso o contexto daquela frase, eu analiso o sentimento daquela frase. E aí tem uma técnica, né, no mundo da ciência de dados que a gente chama de text mining, né, ou mineração de texto, que é justamente a técnica que vai pegar o texto e vai analisar o sentido do texto, se é bom, se é ruim, qual que é o sentimento. Hoje a gente está falando aqui de web scraping, então a técnica para eu extrair a informação. Então a gente não está tão preocupado ainda em saber se a informação é boa ou ruim, né? Depois, em outro momento, em outro podcast, a gente vai falar sobre text mining e vai falar para vocês como que isso seria usado. Mas hoje vocês não precisam ficar preocupados com isso, né? Foquem em entender o conceito de web scraping. Eu acho que o web scraping ele é clássico nesse sentido, assim que você estava falando, né? Por exemplo, vou lá num site de notícia e eu fico escutando, vamos supor, aquele site. Fico vendo, vamos supor, se ele falou da ação da Ambev. Putz, falou bem da ação da Ambev? Já vou lá e compro, né? Estou pensando aqui, talvez, algum outro case, não sei se você já viveu de alguma maneira, um caso em que não era necessariamente isso, que eu não estava simplesmente analisando o conteúdo do site. Né? Tipo, como que eu consigo usar web scraping, talvez de uma maneira puramente, tipo, para extrair informação e armazenar, né? Como que eu conseguiria?
Mas de que ponto de vista?
Vamos supor, a gente está falando desses casos agora, que são casos de texto clássico, né? Por exemplo, eu vou lá no site de notícia, extraio algum relatório, extraio alguma coisa que alguém falou. Vamos supor uma coisa boa da Ambev. E eu me baseio em cima daquela informação que eu extraí através do web scraping. Como que a gente conseguiria usar o web scraping fora desse contexto? Por exemplo, uma informação que eu não tenho, uma informação que não tem base de dados. Eu estou pensando agora em informação fundamentalista.
Boa,
Sabe,
boa.
por exemplo, eu quero
Balanços?
informações. Exato.
Excelente. É um
Exato.
bom exemplo. É um bom exemplo.
Por exemplo, a gente sabe que informações fundamentalistas são dificílimas de adquirir, né? A gente sabe, até um dia desse a gente queria fazer uma análise com isso, não tinha essa base disponível, mas assim. Desculpa, mas eu queria uma base fundamentalista com dados de balanço de empresas aí nos últimos 30 anos, de informações como ROI, EBITDA, lucro líquido. Cara, como que eu consigo extrair essas informações, né? Porque se eu quiser hoje, eu vou ter que ir em
Vai ter
cada
que,
site e tal
exatamente.
para obter.
Boa, bom exemplo, um bom exemplo.
Talvez o web scraping entraria nesse
E eu vou te
sentido.
dar, você me fez me lembrar um ótimo exemplo, cara, que é quando eu trabalhava com autorregulação, eu tive que extrair informações de todos os políticos,
Nossa, que
todas as pessoas
legal.
que se candidataram à eleição. E aí, cara, quem tinha essa informação era o UOL. O UOL, ele
Que
disponibilizou essa
legal.
informação e a gente trabalhou com o web scraping para extrair essas informações.
Uhum.
Então, apesar de não ser muito relacionado ao mercado financeiro do ponto de vista de operação,
Não, com certeza.
mas eu acho que é importante destacar até para o princípio regulatório que é pessoa politicamente exposta. Então, é o tipo de informação que a gente conseguiu capturar, né? E como a pessoa se candidatou, ela tem que declarar os bens, enfim, a gente utilizou para a PLD. Então a gente conseguiu capturar todas as informações que ele declarou de quanto que ele tinha de patrimônio, imposto de renda, não sei o quê, tudo via web scraping. E
Legal.
conseguiu fazer toda a análise de patrimônio dele, de prevenção à lavagem de dinheiro do político via web scraping.
Extração via web scraping.
Exatamente. Então, acho que é
Legal.
um exemplo legal.
O que eu acho muito legal assim do web scraping é que ele normalmente ajuda muitos processos operacionais
Sem
que de
dúvida.
alguma outra maneira seriam muito manuais e demorariam muito. Eu estou lembrando, por exemplo, uma startup que eu desenvolvi com os amigos tempo atrás, assim, na área de turismo. que eventualmente não deu certo e tal, mas a gente adquiria uma experiência muito boa em web scraping justamente por isso. Porque tinha umas informações de review que as pessoas davam em hotéis, em pousadas e tal, que estavam disponíveis naquele site, mas não tinha nenhuma extração em CSV. E a gente precisava daquilo no formato relacional, numa base. A gente fez justamente web scraping. O web scraping permitiu que a gente conseguisse extrair aqueles reviews, extrair o nome das pessoas para saber o que elas estavam falando. E tá aí um caso, talvez, né? A gente deu aplicações muito boas em que o web scraping ele poderia ser usado, né? Não necessariamente assim para algo de identificar o significado do texto, mas
Exatamente, mas que
puramente para
você captura a
extrair,
informação.
para armazenar e para
Exatamente.
usar depois em
Boa,
análise.
boa.
Pessoal, é isso. Eu acho que, pô, a gente falou bastante aí de web scraping, web crawling, deu para dar um overview legal dos conceitos, né? O que é que eles são, como eles são usados hoje, vantagens, desvantagens. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse episódio a gente trouxe um pouco aí da experiência que a gente teve já utilizando essas técnicas no mundo real. E a gente vai trazer muito mais no curso que a gente está montando, como eu falei, que vai
Boa.
ser lançado em breve.
Muito
Então
bom.
fique de olho aí na Trading com Dados, no nosso site, a gente vai falar mais em breve. E a gente está muito feliz que esse curso aí vai sair daqui a pouco. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar de outros tópicos, né? Se vocês tiverem gostado, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, que a gente vai ficar muito feliz em falar com todo mundo.
Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do coach.
Valeu, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio. Abraço. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.